الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلوات الله وسلام عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ما بعد En seguida, Imam Ahmad Rahimahullah fala sobre um assunto que constitui crença dos Ahli Sunnah wal Jamaah e é um fundamento que distingue entre aquele que segue a Sunnah e os Ahli Al-Ahwa wal Bid'ah, como é o caso dos Rawafid e aqueles que se assemelham a eles nesse ponto, que é a crença nos companheiros do Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam Ahmad Rahimahullah disse: وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان نقدم هؤلاء الثلاثة كما قدمهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا في ذلك. يعني إمام أحمد رحمه الله disse que يعني dentre os princípios ou dentre os fundamentos da sunnah é acreditar que خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق. يعني a melhor pessoa depois do profeta sallallahu alaihi wasallam nesta nação muçulmana é Abu Bakr as-Siddiq. Isso é algo que devemos acreditar, de que Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu é a melhor pessoa depois do profeta sallallahu alaihi wasallam. Thumma Umar ibn Khattab, em seguida Umar ibn Khattab radiyallahu anhu. Thumma Uthman ibn Affan. Portanto, todos esses que ele mencionou, Abu Bakr, Umar e Uthman radiyallahu anhum, são as melhores pessoas depois do profeta sallallahu alaihi wasallam. E eles estão divididos em degraus. Primeiro é Abu Bakr radiyallahu anhu, em seguida Umar ibn Khattab radiyallahu anhu, em seguida Uthman ibn Affan radiyallahu anhum, e mais à frente irá vir, yani Imam Ahmad irá mencionar mais nomes. Ele disse: نقدمها ولاي ثلاثة, a gente dá prioridade a esses três, كما قدمهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم, da mesma forma como os companheiros do profeta صلى الله عليه وسلم deram precedência desses três, ولم يختلفوا في ذلك, e eles não divergiram nisso. Quer dizer que os companheiros do profeta صلى الله عليه وسلم eram unânimes de que a melhor pessoa depois do profeta sallallahu alaihi wasallam é Abu Bakr, em seguida Umar, em seguida Uthman ibn Affan radiyallahu anhum wa arda. Portanto, essa é a crença dos que seguem a sunnah, de que Abu Bakr é a melhor pessoa depois do profeta sallallahu alaihi wasallam, em seguida Umar ibn Khattab radiyallahu anhu wa arda, em seguida يعني عثمان بن عفان رضي الله عنهم على الجميع. Que Allah esteja satisfeito com todos eles. E a palavra de Imam Ahmad, خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق, isso mostra que os sahabas estão divididos em escalões ou em degraus. Uns estão acima de outros no que diz respeito à sua superioridade e a superioridade dos sahabas sobre as restantes pessoas desta nação muçulmana é algo que foi confirmado pelo Alcorão e pela sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam autêntica, bem como o consenso da nação muçulmana, com exceção dos Ahl al-Bid'ah, dentre os Rawafid e os Khawarij, aqueles que se assemelham a eles, que contrariaram essa crença. Portanto, o Alcorão testemunha a favor dos companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam a sua superioridade em relação àqueles que vieram depois deles. Portanto, os sahabas, os companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam, tem um grande estatuto, tem um grande degrau, de uma forma geral, no que diz respeito à sua superioridade em relação àqueles que vieram depois deles. Allah subhanahu wa ta'ala, em vários versículos, chama-nos a atenção à superioridade dos companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam e de que eles são melhores do que aqueles que vieram depois. Allah subhanahu wa ta'ala diz na surat al-Tawba: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. Se não existisse senão este versículo falando da superioridade dos sahabas, seria suficiente. Mas existem vários versículos que mostram a superioridade dos sahabas e o seu grande grau elevado. Allah subhanahu wa ta'ala diz: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. E os que precederam, os primeiros que precederam, dentre os muhajirun, dentre os muhajirin, que são aqueles companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam, que estavam em Mecca desde o início da da'wa do profeta sallallahu alaihi wasallam e acompanharam o profeta sallallahu alaihi wasallam até a sua emigração a Medina. Esses são os muhajirin. Wal-ansar. Os ansar são aqueles que estavam em Medina, que receberam o profeta sallallahu alaihi wasallam e seguiram ele até a sua morte. Esses são os ansar. Walladina tabauhum bi ihsan. E aqueles que seguiram aos muhajirin e os ansar bi ihsan, nas boas ações, na bondade. Radiyallahu anhum. Allah está satisfeito com eles. Waradu an, e eles também estão satisfeitos com Allah. وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. E Allah subhanahu wa ta'ala preparou para eles, os muhajirin e os ansar e aqueles que seguiram na bondade. وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. Allah preparou para eles jardins nos quais correm rios por baixo deles. Paraíso. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala neste versículo testemunha de que esses al-muhajirin wal-ansar wal-ladina taba'uhum bi ihsan, Allah subhanahu wa ta'ala testemunha para eles ou promete a eles paraíso. E não só, Allah subhanahu wa ta'ala diz que está satisfeito com eles. Portanto, aquele que Allah subhanahu wa ta'ala está satisfeito com ele, não é possível cair na perdição depois disso. Não é possível cair na perdição depois disso. Pois Allah subhanahu wa ta'ala promete ainda que eles terão paraíso. Portanto, isto aqui, este versículo é uma grande refutação para aqueles que, como o caso dos Shia, Rawafid, que dizem que os companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam descreram depois da morte do profeta sallallahu alaihi wasallam. Esse versículo é uma corda no pescoço deles. Como é que é possível? Aquele a quem Allah subhanahu wa ta'ala está satisfeito, e veja que o Alcorão permanecerá até no dia da ressurreição, e o versículo continua sempre radiyallahu anhum, quer dizer que Allah subhanahu wa ta'ala está satisfeito com eles até no dia da ressurreição. E não só, no dia da ressurreição Allah subhanahu wa ta'ala preparou para eles jardins abaixo dos quais correm rios. Como é possível aquele que Allah subhanahu wa ta'ala está satisfeito com ele cometer descrença, enquanto Allah subhanahu wa ta'ala ainda prometeu a ele que vai dar a ele paraíso? Portanto, isso mostra a perdição dessas seitas que falam mal dos sahabas, com destaque para os rawafid dentre os shia e aqueles que se assemelham a eles. Portanto, esse versículo é suficiente para a gente se conhecer o grande estatuto dos sahabas. Primeiro, é que Allah subhanahu wa ta'ala está satisfeito com eles. E o Alcorão é recitado até no dia da ressurreição. E sempre, você, em cada época que você abrir o Alcorão, vai encontrar essa palavra, radiyallahu anhum, de que Allah está satisfeito com eles. E Allah subhanahu wa ta'ala preparou para eles paraíso. Isso você vai encontrar no Alcorão até o dia que Allah subhanahu wa ta'ala decretar o fim desse mundo e elevar o Alcorão para ele. Portanto, isso mostra de que a satisfação de Allah subhanahu wa ta'ala para com os sahabas permanecerá até no dia da ressurreição. E no dia da ressurreição, Allah subhanahu wa ta'ala diz وَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتِ, e preparou para eles paraíso, yani jardins, nos quais correm, yani por baixo deles, rios. Então, como é possível chegar, depois de um tempo, indivíduos a dizerem que os companheiros do profeta, sallallahu alaihi wasallam, descreram como acreditam os Shia? Ou, yani, cometeram descrença depois do profeta, sallallahu alaihi wasallam? Como é que é possível entrar isso na crença de um muçulmano que acredita no Alcorão e de que o Alcorão é a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala? Como é possível ele depois trazer uma crença de que os sahabas, yani, os companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam, fizeram isto e aquilo, cometeram yani, apostasia? Portanto, o grau dos sahabas é algo que foi testemunhado pelo próprio Alcorão. E num outro versículo, yani, que mostra a superioridade dos sahabas, Allah subhanahu wa ta'ala, como vê na surat al-Hadid, لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلْ أُولَٰئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. Allah subhanahu wa ta'ala diz nesse versículo, لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ, yani, não se iguala, não é possível equiparar, igualar dentre vós, man anfaqa min qabl al-fath, aquele que gastou a sua riqueza no caminho de Allah subhanahu wa ta'ala antes da conquista de Mecca, yani, nos tempos de dificuldades. Isso quer dizer que eles gastaram as suas riquezas a favor da religião nos tempos de dificuldade. Antes da conquista de Mecca, era tempo de dificuldade para os muçulmanos. E Allah subhanahu wa ta'ala diz que não é possível igualar aquele que gastou no caminho de Allah subhanahu wa ta'ala antes da conquista de Mecca, waqatal, e também combateu antes da conquista de Mecca, ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'du waqatalu, yani, esses que gastaram as suas riquezas e os seus bens no caminho de Allah subhanahu wa ta'ala antes da conquista de Mecca, e combateram também antes da conquista de Mecca, são os que têm os graus mais elevados, من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا, tem grau mais elevado do que aqueles que vieram, yani, abraçaram o Islam depois da conquista de Mecca e combateram. Portanto, isso mostra de que os sahabas tem escalões, tem degraus. E não só. Allah subhanahu wa ta'ala mais à frente diz وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. Mesmo havendo essa diferença de graus entre os sahabas, Allah subhanahu wa ta'ala diz وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. A todos eles, Allah subhanahu wa ta'ala prometeu al-husna, que é o paraíso. Portanto, os sahabas, essa é a crença dos muçulmanos, é que dos sahabas, o gênero dos sahabas, a gente acredita que, inshallah, eles todos estarão no paraíso, embora haja escalões, tanto no paraíso, bem como aqui no mundo, no que diz respeito aos seus degraus. Uns estão acima de outros, não há dúvida disso. Daquele que abraçou o Islam em Mecca não é igual àquele que abraçou o Islam em Medina, ou depois da conquista de Mecca, ou aquele que veio depois. Portanto, cada um tem o seu grau. Mas Allah subhanahu wa ta'ala prometeu a todos eles o paraíso. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. Portanto, aquele que vem depois e diz que os sahabas têm isso e aquilo e acusam os sahabas, falam mal dos sahabas, esses estão a contrariar o Alcorão, estão a contrariar as palavras de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala elogiou os companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam no Alcorão, e este Alcorão é recitado até no dia da ressurreição. Em seguida vem um grupo de pessoas a dizer que não, os sahabas fizeram isto, fizeram aquilo, ou como dizem também os Rafida, cometeram descrença. A'udhu Billah. Allah subhanahu wa ta'ala elogia a eles e diz que prometeu a eles o paraíso e está satisfeito com eles, e chega a você e diz que não, os sahabas cometeram isto, fala mal dos sahabas. Quer dizer que você está a contrariar as palavras de Allah subhanahu wa ta'ala. Quer dizer que o que Allah subhanahu wa ta'ala disse sobre eles não é verdade. Isso é desacreditar o Alcorão. Portanto, os sahabas têm um grau bastante elevado perante os muçulmanos, aqueles que seguem o Alcorão e a Sunna do Profeta sallallahu alaihi wasallam. E Allah subhanahu wa ta'ala, como vê no Surat al-Hashr, fala também dos graus dos sahabas e da sua superioridade em relação aos outros. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. Veja este versículo. Allah subhanahu wa ta'ala elogia os muhajirun, os pobres, alladhina ukhriju min diyarihim. Allah subhanahu wa ta'ala elogia os muhajirun, que eles foram retirados, foram expulsos dos seus lares e deixaram para trás as suas riquezas e emigraram para Medina com o profeta sallallahu alaihi wasallam, yabtaghuna fadlan min Allah, procurando com isso a graça de Allah subhanahu wa ta'ala e a sua satisfação, wa ridwanan, wa yansuruna Allah wa rasuluhu, wa yansuruna Allah wa rasuluhu. Allah subhanahu wa ta'ala elogia eles até o ponto de dizer que eles auxiliam ou apoiam Allah subhanahu wa ta'ala, ajudam Allah subhanahu wa ta'ala e o seu mensageiro. Pois os muhajirun, dentre os sahabas, deixaram as suas riquezas, deixaram as suas famílias, deixaram tudo aquilo que lhes pertencia em Meca para emigrarem com o profeta sallallahu alaihi wasallam, procurando com isso a satisfação de Allah subhanahu wa ta'ala. Defendiam o profeta sallallahu alaihi wasallam com as suas vidas. وينصرون الله ورسوله, combatiam na causa de Allah subhanahu wa ta'ala, sofreram na causa de Allah subhanahu wa ta'ala para ajudar a religião de Allah subhanahu wa ta'ala e o seu mensageiro. Ulaika humus sadiqun. Veja que Allah subhanahu wa ta'ala disse: Ulaika, esses é que são os verídicos, as sadiqun. Allah subhanahu wa ta'ala elogia dessa forma os sahabas no Alcorão. E vem fulano e fulano e diz que não, os sahabas fizeram isso, fizeram aquilo. Subhanallah. Como é que é possível alguém que leu o Alcorão, ouve essas palavras, esses elogios de Allah subhanahu wa ta'ala, que permanecerão no Alcorão até no dia da ressurreição? Os elogios permanecerão no Alcorão até no dia da ressurreição, o dia que Allah subhanahu wa ta'ala elevar o Alcorão. E você ainda fala mal dos sahabas? Allah subhanahu wa ta'ala elogia eles e diz: Ulaika humus sadiqun, são os verdadeiros crentes. E quem é você? Allah subhanahu wa ta'ala nem te elogiou no Alcorão nem nada, e você vem falar mal daqueles que Allah subhanahu wa ta'ala disse são os verdadeiros crentes. E Allah subhanahu wa ta'ala em seguida fala também, elogia os Ansar: Walladina tabawwa'u ad-dara wal-imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilayhim ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. الله سبحانه وتعالى elogia também aqui nesse versículo os Ansar, aqueles que ajudaram o profeta sallallahu alaihi wasallam em Medina. Aqueles que receberam o profeta sallallahu alaihi wasallam em Medina e combateram ao seu lado também. Allah subhanahu wa ta'ala elogia ele com vários elogios nesse versículo. E fala de que ulaika humul muflihun. No fim do versículo Allah subhanahu wa ta'ala diz: ulaika humul muflihun, são aqueles que prosperarão. E Allah subhanahu wa ta'ala também elogia aqueles que vieram depois dos muhajirin e ansar, والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. Esses que vieram depois são todas as gerações que vieram depois dos sahabas até nos dias de hoje. Aquele que chegou depois dos sahabas, que tem um coração limpo, diz isso que Allah subhanahu wa ta'ala mencionou, والذين جاءوا من بعدهم, e aqueles que vieram depois deles, يقولون, dizem, ربنا, oh Senhor nosso, اغفر لنا, perdoa-nos, ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان, perdoa-nos e perdoa aos nossos irmãos que nos precederam na fé, que são os sahabas, companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam, dentre os muhajirin e os ansar. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا, e não coloque nos nossos corações ódio, rancor para com aqueles que acreditaram. ربنا إنك رؤوف رحيم. Portanto, a tua obrigação, você que veio depois dos sahabas, essa que é a tua obrigação. Allah subhanahu wa ta'ala mencionou aqui, والذين, aquele que tem coração limpo e puro, que vem depois dos sahabas, faz prece a favor dos sahabas. Ele faz prece para que Allah o perdoe. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. O verdadeiro crente que vem depois dos sahabas é aquele que pede perdão assim para si próprio e para aqueles que os precederam na fé, que são os companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam. Pois essa religião também chegou a nós por via daqueles que são os companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam. Se não fossem os companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam, seu esforço combateram na causa de Allah subhanahu wa ta'ala depois do profeta sallallahu alaihi wasallam para a propagação dessa religião, deram as suas almas para que essa religião se espalhasse em todo o mundo. E hoje a gente vive o fruto do esforço dos sahabas, pois eles receberam a religião do profeta sallallahu alaihi wasallam, não permaneceram com eles, simplesmente espalharam essa religião, espalharam-se em todos os cantos ao redor da península e propagaram essa religião até chegar nos dias de hoje. A religião não chegou nos dias de hoje por via de um específico grupo de pessoas, como é a crença dos Rafida. A religião chegou a nós, o Alcorão chegou a nós por via dos companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam. Portanto, esses versículos e tantos outros versículos mostram de que os sahabas radhiyallahu alaihim têm um grande estatuto perante Allah subhanahu wa ta'ala. E se os sahabas, os companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam, têm um grande estatuto perante Allah subhanahu wa ta'ala, então não há dúvida que também eles devem ter esse estatuto elevado perante nós, pois a gente segue as palavras de Allah subhanahu wa ta'ala. E se Allah subhanahu wa ta'ala eleva um povo, nós também devemos elevar esse povo. Portanto, a crença do muçulmano, aquele que segue o Alcorão e a sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam, conhece o valor, o grau elevado que os sahabas têm e coloca eles nos seus devidos graus que Allah subhanahu wa ta'ala os deu. E no seu coração não tem nada contra os sahabas. Aquele que tem algo no seu coração contra os sahabas, quer dizer que esse é doente na crença, tem uma doença na crença. Pois, como Allah subhanahu wa ta'ala disse nesse versículo que acabamos de recitar no Surat al-Hashr, sobre aqueles que vieram depois dos sahabas, وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلَّ لِلَّذِينَ آمَنُوا. Aquele que tem a fé correta pede a Allah subhanahu wa ta'ala que não deixe no seu coração rancor para com aqueles que creem, para com os crentes. E não há dúvida de que os crentes com mais precedência são os sahabas, aqueles que vieram, yani, antes de nós. Portanto, se o teu coração tem algo sobre os sahabas, quer dizer que você tem uma doença. E essa é a característica dos Ahlul Bid'ah wal Ahwa, dentre os Rawafid e os Khawarij e aqueles que se assemelham a eles, que falam mal dos sahabas, outros fazem takfir dos sahabas. Por mais que você fale mal só de um sahaba, é suficiente para você sair daquilo que é o caminho estabelecido por Allah subhanahu wa ta'ala, que deve ser seguido no que diz respeito aos sahabas. Como é que é possível Allah subhanahu wa ta'ala elogiar a eles e você chegar, começar a falar mal de um ou de outro dentre os sahabas? Portanto, esse é algo que a gente deve ter bastante atenção, pois nos dias de hoje, yani, a crença dos Rawafid começou a se espalhar em vários lugares, e as pessoas nem sabem que isso é crença dos Rawafida e pensam que isso é algo normal, falar mal dos sahabas. Falar mal dos sahabas não é algo normal, é doença na crença. E isso é dentre os sinais de nifaq, yani, hipocrisia. Pois aqueles que falam mal dos sahabas, de forma indireta, também estão a falar mal do profeta sallallahu alaihi wasallam. Como diziam alguns sábios, yani, os Ahlul Ahwa, yani, aqueles que têm rancor para com essa religião, queriam falar mal do profeta sallallahu alaihi wasallam, não encontraram uma forma de falar mal do profeta sallallahu alaihi wasallam, pois, yani, todos os muçulmanos, yani, iriam ficar contra eles. Então, viram que a melhor solução seria falar mal dos companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam. É como se diz, se ele fosse bom, os seus companheiros seriam bons. Essa é de uma forma indireta as palavras daqueles que falam mal dos sahabas. Eles, na verdade, estão a procurar falar mal do profeta sallallahu alaihi wasallam. Aquele que tem companheiros e você fala mal dos seus companheiros, como que estivesse a falar mal daquele que eles, yani, seguem. Pois a pessoa boa é rodeada de boas companhias. E as más pessoas são rodeadas de más companhias. Portanto, qualquer um que tem algo no seu coração sobre os sahabas, então esse deve rever a sua fé. Deve rever a sua fé. Pois Allah subhanahu wa ta'ala, nesse versículo que a gente mencionou, mostra-nos de que aquele que tem uma fé correta, no seu coração está, o seu coração está livre de uma forma geral de rancor para com qualquer crente. E os sahabas de uma forma mais específica, pois eles têm um grau bastante elevado que Allah subhanahu wa ta'ala próprio menciona no Alcorão. Allah subhanahu wa ta'ala elogiou eles bastante e prometeu eles o paraíso. E você tem algo contra eles? Portanto, essa é a crença dos Ahli Sunnah, dos seguidores da Sunnah do Profeta sallallahu alaihi wasallam, no que diz respeito aos companheiros do Profeta sallallahu alaihi wasallam. E vamos continuar com a outra parte do texto numa outra oportunidade. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos firme na fé para que possamos viver e morrer sobre a fé correta. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.